Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, podcast da liderança. Eu sou o César Nance, co-founder e CEO da Pulses, e estamos no nosso segundo episódio da nossa primeira temporada do Melhores Líderes, e o tema de hoje é rituais de liderança. Vamos lá, vamos descobrir o que são esses rituais de liderança que a gente tanto fala. E para me ajudar aqui, tem ao meu lado Michele Delecave, co-founder também da Pulses e Head de Marketing Growth.
Olá, Mi, dá um oi para todo mundo aí. Tudo bem? Estamos aqui de novo para falar um pouquinho sobre um tema tão importante que é rituais de liderança, que a gente vive na pele.
Show, Mi. E também o Renato Navas, também co-founder e head de People Science da Pulses. Fala, Rê.
Tudo bem, gente? Bom estar aqui. Falar de rituais de liderança, fundamental para estar no radar de todos os líderes. Algumas dicas aí super importantes hoje aí, hein, César e Mi?
Muito bom. Lembrando assim, é um papo sempre de dois psicólogos e um engenheiro, né? Lembrando que eu usei e não contra o engenheiro, tá? Então, por favor, vamos lá, vocês me protejam aqui. Gente, no nosso último episódio, que foi o primeiro dessa série, se você não viu, dá uma conferidinha. A gente falou sobre desafios da liderança na pandemia, o quanto esses desafios foram potencializados, né, por conta da pandemia. Vimos que o engajamento dos colaboradores aumentou, né, em vez de diminuir. Então, tem lá dados muito legais que a gente trouxe aqui. Falamos muito dessa humanização também, que as empresas tiveram que executar em função da pandemia também. Falamos de produtividade, mistura de papéis, cara, líderes e estilos de liderança. E, em certo momento, a gente comentou sobre rituais e o quanto eles foram importantes ou foram ressaltados nessa crise que a gente passou. Bom, então hoje o nosso tema é falar diretamente sobre os rituais de liderança. E sempre que eu escuto esse negócio, rituais, eu lembro daquela coisa ritualística, religiosa e alguma coisa... Sim. E eu queria saber, é isso mesmo? A gente tá falando disso, Renato. Que é isso, cara? Que são esses rituais aí?
Você sabe que eu fui uma vez dar um treinamento de rituais de liderança e o pessoal, os gerentes de uma empresa, falaram assim: pô, a gente tava esperando um cara de capuz com um caldeirão aqui pra fazer alguma coisa aqui com a gente.
Né? Uma iniciação,
fazer, sei lá, alguma iniciação, né?
Algo tribal, né?
Sei lá, né? Mas acho que a ideia do ritual traz uma questão de periódico, de habitual. Então, uma coisa importante é a gente entender que, enquanto sociedade, nós estamos organizados com vários rituais que ajudam a gente a organizar o nosso tempo. Então, uma das coisas que a gente entende como uma das necessidades básicas humanas, e a análise transacional vai trazer isso, é uma fome que temos de estrutura. Então, o que é isso na prática? É todos nós temos necessidade de organizar o nosso tempo, porque quando a gente não sabe o que fazer com ele, a gente se perde. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, numa crise das pessoas que entram em aposentadoria e não se preparam para aposentadoria, porque não sabem o que fazem com o tempo. Então, quando um líder não cria um ritual ou um hábito coerente e constante para poder ajustar o tempo dele, mas também ajudar o outro a cuidar do tempo dele, do outro, então nós vamos ter um impacto na performance e nos resultados. Então, os rituais nada mais são do que essas práticas que o líder vai usar para organizar o seu tempo e organizar o tempo dos outros, visando algum objetivo.
Renato, dá para dizer então que ter rituais de liderança bem definidos e bem executados é a chave para a alta performance das equipes, você diria?
Eu diria que um bom ritual que está pautado no atendimento de algumas necessidades, com certeza. Então, a qualidade desse ritual vai determinar a qualidade da eficácia e dos resultados das equipes.
Muito bom. Vamos lá, então. Vamos explorar um pouco. Mi, quando você ouve rituais de liderança, o que vem à sua mente, assim, em termos de rituais? O que você faz com o seu time que você diria que é um ritual?
Então, ouvindo até o Renato falar, às vezes a gente tem um ritual e nem sabe o que é ritual, né? Então, desde chegar todo dia de manhã e olhar meus e-mails, né? Acredito que seja um ritual. Mas também as conversas que eu tenho com o meu time, então. Eu já tinha alguns rituais com a minha equipe de sentar toda segunda-feira para olhar quais são as prioridades da semana. E agora que a gente está à distância, né? Trabalhando em home office, isso ficou mais importante ainda. Então, a gente faz toda segunda-feira, faz o check-in, né? A gente identifica aí quais são as prioridades da semana e depois olha também o que foi possível de ser executado, o que não foi, quais são as dificuldades. E aí, na pandemia, eu comecei um outro ritual que a gente não tinha, que é durante a semana a gente tem uns cafés. É o café do marketing, né? A gente senta para discutir não somente, né, as coisas do marketing, né, que é a área que eu toco, né, e ver como é que estão, quais são as dificuldades, prioridades, mas também a gente fala de coisas banais, né? Até porque estreitar a relação com os liderados, acho que é muito importante. E aí me faz com que eu fique mais próximo deles mesmo à distância. Então, acredito que isso é um ritual.
Sem dúvida, e o happy hour, que às vezes a gente acha que é uma coisa mais light, enfim, está a serviço de algo que é muito importante, que é a manutenção dos vínculos entre as pessoas. As pessoas têm uma necessidade de se relacionar não com crachás ou papéis organizacionais, mas poder se relacionar com aquela pessoa que está atrás daquele crachá, que tem uma vida, que tem uma experiência, e que às vezes a gente se surpreende, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente descobriu nos nossos happy hours coisas sensacionais a respeito dos nossos colaboradores, talentos que a gente não imaginava, enfim. Então, assim, isso é muito legal. Né?
Temos um programador, um cientista de dados, né? Que curte.
Lembra?
Alcione! O nosso amigo Hudson aí, mandar um alô pra ele aqui. Fãzaço da Alcione, cara. Que sensacional. A gente jamais imaginaria que viria, né, dele num cientista de dados.
Com,
né?
Pessoas
muito
que
bom.
Iam fugir com o circo também, né? Que a gente sabe depois, né?
No nosso time.
Isso cria um canal de abertura muito legal para que a gente também possa se vincular às pessoas e até quebrar um pouco aquelas barreiras que possam existir, né? Então, pô, olha que legal isso, né? Essa pode ser uma boa prática.
Michele, você usou um nome aí no meio da sua fala, check-in, né? Eu fiquei imaginando se isso tem a ver com aeroportos, com
hotel, quem sabe?
Com hotéis, né? Alguma coisa assim, mas eu acho que não, né? Então, assim, o check-in, né, que a Michele trouxe, tem a ver com um dos rituais. Mas antes até da gente entrar aqui nos rituais, eu queria voltar para o Renato. E assim, Renato, por que rituais são tão importantes? Então, a gente está falando de rituais de liderança, e obviamente, falando de liderança, pressupõe a existência de uma equipe, né, e de um líder. Como é que a gente pode saber se uma equipe está indo bem ou indo mal? Até para olhar assim, cara, com base nesse diagnóstico da equipe, eu pensar em rituais que melhorem essa performance, né? Tem algum tipo de sinal, cara? Como é que a gente começa a enxergar que uma equipe está indo bem ou mal?
Eu vou usar aqui uma referência do Patrick Lencioni, num livro que ele publicou chamado Os 5 Desafios das Equipes, que é em português, né? Onde ele traz alguns sinais, 5 sinais de disfuncionalidade das equipes. Então a gente pode partir daí, como sinais que o líder pode ficar atento, e depois a gente pode pensar em outros frameworks, outras linhas de raciocínio para poder pensar em rituais, tá? Então, antes disso, vamos lá. O que o Lencioni traz? Ele traz na pirâmide e elencando graus de prioridade, ele fala o seguinte: todas as equipes que necessariamente entregam resultados, e depois o projeto Aristóteles da Google vai comprovar isso, parte de uma base de confiança. Então eu preciso ter equipes que confiem uns nos outros, que não tenham um problema de demonstrar a sua vulnerabilidade, para que exista a possibilidade de a gente entrar em diálogo ou em temas mais difíceis, para a gente aprofundar pontos de melhoria, de ajustes e até projetos futuros que a gente precisa desenvolver. Então, não existe uma equipe de sucesso sem um ambiente seguro, né, onde as pessoas se sintam ok para serem quem são e falarem aquilo que elas precisam falar, colocar os famosos, né, falar dos elefantes brancos que estão aqui, né, no meio da mesa, né, ou, enfim, trabalhar, tirar as poeiras debaixo do tapete, né, o peixe podre debaixo da mesa, várias coisas que a gente usa aí, né, dentro desse simbolismo. E aí o Lencioni fala o seguinte: quando uma equipe tem confiança, as pessoas mostram uma coisa, que é um maior aparecimento de conflitos saudáveis. E olha que interessante, conflito não é afronto, conflito é de ideias, de debate, é assim, eu concordo com esse ponto, eu não consigo enxergar isso, eu discordo disso. Então, quanto mais evidências disso, mais a gente sabe
então,
que é um ambiente
seguro. Peraí, aquelas equipes então, tranquilaças, a reunião, todo mundo concorda com tudo, o pessoal sai super feliz, né, tranquilaços.
Isso é uma falácia.
Isso é sinal de baixa performance.
Isso é sinal, uma possibilidade de sinal de baixa confiança. Ou de uma equipe tão homogênea, com perfis tão iguais, que é impossível de crescer. Então, vamos lá, em estudos de grupo, desde lá do Levin, a gente vai identificar que equipes homogêneas são ótimas para comunicação, mas péssimas para crescimento. Por quê? Porque ninguém contrapõe. são ideias muito parecidas. Então, elas chegam no limite.
Tudo na mesma caixa, né? Não sai da caixa.
É o mesmo modelo mental. Então, se eu tenho pessoas diversas, uma equipe heterogênea, que é o princípio do crescimento, como que equipes heterogêneas não vão conflitar? Então, se elas não conflitam, é porque o conflito está velado. Se o conflito está velado, não tem confiança.
Muito bom.
Então, quando eu vejo aquelas equipes barulhentas, que, peraí, mas não é por aí, mas você não está vendo isso, isso é um absurdo, que parece um desespero, ali é um sinal de funcionalidade. Claro que...
Sem xingamentos, né?
Não, sem xingamentos. Sem essa coisa do tipo, isso é coisa do pessoal de Niterói.
Coisa de psicólogo, né?
Fazendo parênteses aqui, o César é de Niterói.
É, olha aí, ó. Depois eu conto mais sobre.
Então, eu acho que quanto mais as pessoas debatem, maior é o sinal de confiança. E aí isso mostra o quê? Que a evidência de conflitos saudáveis de ideias mostram que as pessoas podem ser elas mesmas ali dentro. E isso leva para um terceiro nível, que é maior comprometimento. Então, as pessoas tendem a se comprometer em lugares ou equipes que elas sentem confiança e podem ser elas mesmas, né? E aí, o quarto nível é o quanto que elas se sentem responsáveis ou se mostram responsáveis por aquilo, né? Matam no peito, trazem para si. Então, aquela coisa de não é comigo é um sinal de disfuncionalidade, né? Isso não significa que eu tenha que saber tudo, mas... vem cá, deixa eu te ajudar. Olha, você pode falar com fulano. Então, eu pego para mim, entendo que isso também é meu, ou a resolver, ou ajudar a resolver também é meu, né? Como um sinal de responsabilização. E, em consequência disso, resultados mais sistêmicos, mais perenes e mais sustentáveis mesmo, né, para a organização. Então, os cinco sinais são falta de confiança, inexistência de conflitos, pessoas com dificuldade de se comprometer à equipe e à empresa, desresponsabilização, então tirar o corpo fora, passar batata quente, não é comigo, e resultados que não são sistêmicos. Aquelas equipes que focam muito nos seus indicadores de área, que tem dificuldade de olhar para a saúde organizacional, é também sintoma de disfuncionalidade. Falta de visão corporativa, de senso de equipe, e isso a gente sabe que a médio prazo não se sustenta.
Uhum. E é papel da liderança, então, né? Identificar esses sinais, né, Renato?
Se você tem uma equipe e tem rituais que você consegue dar conta de permear ou de criar cenários saudáveis, seguros, de debates, da visão, né? Você vai mitigando esses aspectos. Então, se primeiro, você está atento a isso? Você é líder que está escutando a gente? Você já direcionou a tua atenção para isso? Esse é o primeiro ponto, né? E aí depois a gente tem algumas outras dicas para poder te ajudar a mexer praticamente nessas questões. Rituais efetivos lidam com esses sinais de funcionalidade.
Prato, então, a base de tudo, eu entendi que está na confiança.
Isso.
Tem um tema aqui que é assim, muito líder tem medo de se mostrar vulnerável ou achar que tem que saber tudo. Na frente da equipe eu não posso mostrar que eu não sei tal tema, senão como é que eles vão me enxergar? Cara, isso é uma falácia, né?
Sim.
Ou seja, enquanto líder, inclusive se eu quero construir confiança, na minha visão, uma das formas é você, cara, não ser o dono de tudo, muito pelo contrário. Gente, vamos olhar para esse tema aqui, eu não sei onde isso vai dar, não tenho todas as respostas, inclusive preciso de ajuda para construir essas respostas aqui junto. Eu acho que isso é o início também de uma questão de confiança, não?
Quando o líder mostra a sua vulnerabilidade, ele modela para a equipe de que existe possibilidade da gente colocar as nossas dificuldades na mesa. Muitas empresas têm dificuldade de alcançar metas ousadas porque o seu maior líder não coloca na mesa a dificuldade que ele tem de suprir o gap entre aquilo que o grupo já sabe dar conta daquilo que o grupo falta alcançar. Então, quando um líder maior na organização revela a sua vulnerabilidade, ele dá permissão para todo mundo mostrar a sua vulnerabilidade. Então, essa falácia de que o líder é o grande super-herói vai cascatear essa visão estoica, né, de herói para baixo. E isso vai dificultar, inclusive, a abertura, né, dos colaboradores para os seus líderes. Porque a imagem de liderança interna é aquela imagem do líder inalcançável, herói, que sabe tudo e gera uma equipe frágil e dependente.
Que é bem interessante, né? Porque assim, várias representações iconográficas da liderança mostram um super-herói de capa com o peito estufado, né, cara? Mó cagada isso, né, bicho? Nada a ver, pô.
Mas, se a gente pegar uma publicação do Paul Zeck, que inclusive saiu na Harvard Business Review, que ele fala da neurociência da confiança, ele vai trazer elementos muito importantes que são estimulados por essa questão da neural, né? E ele traz a importância da confiança e a importância do líder para cascatear e disseminar uma relação e uma cultura de confiança, de abertura e de transparência. Então, tem aí pontos bem importantes. Eu acho que essa é uma questão que vale a pena ser mais discutida. Como que o líder dissemina, por meio dos seus exemplos, uma cultura de abertura e de possibilidade de se você se mostrar vulnerável. E aí, só para fazer um parênteses, uma das coisas que mais atrapalha a confiança, eu destacaria duas coisas. Primeira coisa é, o que você faz quando você me vê vulnerável? Então eu vou me mostrar vulnerável ou não baseado naquilo que você faz com isso. Então eu estou no meio de uma reunião, apresentei um dado errado, não sei uma determinada resposta, estou com dúvida, ou estou com uma dificuldade de exercer um determinado papel que é esperado do meu papel. O que você faz diante disto, que é o momento onde você me pega vulnerável, é o que vai fazer com que a gente tenha um estreitamento e um maior vínculo, ou um distanciamento, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a incoerência, né? Entre discurso e prática, e de promessas e cumprimento das promessas. Então, eu acho que tem aí pontos importantes que dão base para uma cultura de confiança.
Falando até em confiança, em 2017, não sei se você vai lembrar, César, a gente criou um material falando sobre a importância das confianças das organizações com base nos indicadores da Pulses, né?
Bem interessante, vale a pena conferir, continua super atual.
E aí, e mostrou que tem impacto, sim, a confiança no líder no engajamento das equipes. Então, acho que tem, né, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E é bem interessante porque eu, como psicóloga, né, que assumi como diretora de marketing da Pulses, em vários momentos eu tive que me colocar na minha equipe e assim, bom, isso eu não sei, né? Eu sei de diversas outras coisas, mas isso eu não sei. E aí eu tinha pessoas na minha equipe, tenho, né, pessoas na minha equipe que em relação a determinados assuntos sabem mais do que eu, né? Mas qual é o meu papel enquanto diretora, né? E aí me mostrar vulnerável, que várias vezes eu fiz, proporcionou com que a gente aprendesse junto, crescesse junto, né? E estreitou as relações que eu tenho com o meu time. E aí os indicadores lá, quando eu acompanho a Pulses, os indicadores de clima e engajamento mostram o quanto existe confiança e bom relacionamento entre eu e minha equipe, talvez por conta dessa forma de mostrar minha vulnerabilidade, né?
O fato de você não saber tecnicamente um determinado papel, que você tem um analista específico para isso, vai fazer você fazer perguntas que talvez ele vai se deparar com os vícios dele. E isso te confere autoridade e capacidade de olhar eles de uma forma diferente. Então, claro que as equipes, às vezes, e principalmente equipes de mais operacionais, esperam que o líder seja mais técnico, porque eles enxergam uma necessidade de ser capacitado e orientado tecnicamente. Equipes mais táticas ou equipes de um nível de maturidade maior esperam do líder visão. E visão não é como, visão é o quê, é para quê. Então, se você consegue oferecer a visão, você desperta no outro a capacidade deles de buscarem o como. Então, isso te confere autoridade e competência dentro do teu papel de diretora. Então, eu acho que isso isso tem a ver com o papel da liderança na veia mesmo.
Ô Renato, deixa eu propor aqui a gente fazer um sketch rápido aqui. A questão da vulnerabilidade, você comentou assim, como o líder trata essa vulnerabilidade pode ser uma mina para confiança. Então vamos representar aqui, eu e você.
Ótimo.
Pode ser?
Fantástico, aqui, maravilhoso.
Estou num ambiente, então, de uma reunião, né? E eu trouxe um assunto sobre o indicador da sua área que você vai apresentar. Então vamos lá, por favor, traga aí coisa sobre o seu indicador. Eu vou tentar representar aqui como eu, como líder, detonaria a nossa confiança. Vai lá.
Olha, César, eu tenho aqui um indicador de um SLA que a nossa área está atendendo 60% dos chamados no prazo estipulado. Mas a gente está fazendo o nosso melhor para resolver isso aqui. A gente já tem alguns projetos que a gente está elaborando com o grupo. Mas nós estamos trabalhando fortemente aqui para alcançar esse SLA até o final do trimestre. Com certeza nós vamos cumprir com o nosso objetivo.
Esse número é tão ridículo que eu não vou nem comentar. Próximo assunto da reunião. Foi bom? Foi bom, não? Deu
foi,
pra...
foi excelente.
Excelente.
Eu me sinto até mais à vontade de trazer meus próximos números agora na próxima reunião. Muito obrigado por essa ilustração.
Vou tentar de novo, então. Vamos lá. Trouxe um número ruim. Fala, Renato. De fato, cara, eu vi que foi um mês super complicado, né? Mas, cara, eu estou aqui à disposição e o nosso time também pode ajudar. Se você quiser, a gente aprofundar um pouco nas causas raízes ao final da reunião para a gente tentar reerguer esse número aí no final. Melhorou, não?
Bom demais. Foi, bom, mais demais ou menos. Bom demais. A questão é, não olhar para o problema é um problema. Sim. Mas a forma como a gente aborda, buscando apoio e solução, é o significativo. Porque aqui tem um ponto que o César revelou que eu acho que foi bem importante, que é assim, se eu soubesse como alcançar, eu já teria alcançado.
Sim.
O fato de eu não ter conseguido alcançar revela alguma dificuldade, alguma limitação, seja em capacitação, conhecimento, habilidade para alguma questão. Então, se você pega um gap e entende que aquilo é uma oportunidade de desenvolvimento, você capacita a tua equipe. Se você pega um gap e aproveita essa oportunidade para fazer uma crítica, como se a crítica mobilizasse um resultado diferente, naquela estilo vigiar e punir que a gente discutiu no outro encontro, além de você minar a confiança, você desmoraliza. Então, acho que aqui tem um ponto interessante, César, que é o fato, se eu soubesse, provavelmente eu já teria alcançado. Então,
acho que esse é um ponto legal. Que tipo de cultura que a gente quer instalar, né? Cultura do medo ou a cultura do desenvolvimento, né?
É, interessante.
A forma com que o lideragem, ele vai dar um tom, né?
E você sabe que eu encontro em consultoria muitos líderes que se tornam muito críticos, gerando medo absurdo, porque eles têm algo em comum. Normalmente, líderes muito críticos, que têm uma facilidade absurda de perder a paciência, de criticar mesmo, de uma forma negativa, a equipe, via de regra têm visão. Para ele, as coisas são mais fáceis. São pessoas que têm, via de regra, uma capacidade analítica muito alta, né? uma lógica muito bem estabelecida. Então, eles criam um ritmo e uma visão, né? Que as outras pessoas, às vezes, têm dificuldade de acompanhar. Então, é legal também o líder fazer aqui uma autoanálise, sabe? Que é assim, caramba, será que eu também não tenho que segurar a onda e começar a entender um pouquinho mais como é que eu posso apoiar, né? Enfim, então eu acho que aqui tem algo importante pro radar. Então a gente descobriu que rituais de liderança são super importantes e que a equipe vai dar alguns sinais. Mas como é que o líder pode agir para trazer uma funcionalidade para a equipe? O que é importante um líder ter no radar para gerar eficácia?
Muito bem, gente. Então, vamos lá, hein? Resumindo, a gente falou até agora da pirâmide de Lencioni, dos sinais da disfuncionalidade dos times, né? A gente também olhou que confiança gera conflitos saudáveis, que gera comprometimento, que gera responsabilização no sentido do accountability, né, em inglês, que gera resultado. Então, essa é a pirâmide. Renato, voltando contigo, e eficácia de time? Como é que a gente consegue medir ou que elementos compõem a eficácia de um time?
Para ajudar a gente a responder essa pergunta, tem um material do Hackman que ele fala sobre os 6 fatores de eficácia dos grupos. Quando um líder tem no seu radar esses 6 fatores, ele pode criar ações, como por exemplo rituais, que alimentem essas necessidades, que vão gerar equipes mais funcionais. Então, eu vou trazer aqui para vocês quais são esses elementos e depois a gente pode fazer um link com rituais práticos de liderança. Então, o que o Hackman fala? Existem 3 fatores que são essenciais. Em outras palavras, eu posso dizer que sem estes, dificilmente uma equipe vai ter produtividade ou eficácia. E outros 3 que são habilitadores. Então, em outras palavras, eles ajudam muito uma equipe a ter eficácia e resultado. Mas eles não são tão impactantes quanto os outros 3. Tá? Começando pelos essenciais. Segundo algumas pesquisas que este grupo fez, com vários profissionais, muito voltado ao trabalho, de diversos países, portes diferentes de organizações ao redor do mundo, foram identificados 3 elementos como essenciais. Primeiro, pessoas certas, que têm a ver com o quanto que esta pessoa que eu estou trazendo para dentro de casa tem minimamente a capacidade de sentar naquela cadeira. Então é assim, eu vou selecionar alguém para uma função. Eu entendo que tem coisas que a gente vai desenvolver, que tem tempo para isso, mas minimamente essa pessoa precisa estar habilitada a sentar nesta cadeira. Quando ela não está, ela faz um estrago muito grande. Dentro de pessoas certas ainda, ele traz uma questão de o quanto que eu trago pessoas com perfil complementar, justamente para dar essa característica heterogênea na equipe, visando crescimento e aprendizagem. E a outra coisa, dentro de pessoas certas, tem a ver com não adianta eu trazer uma pessoa hiper mega especialista se ela não tem uma habilidade que a gente chama de soft skills básica, que é saber trabalhar em equipe. Então a gente já viu várias equipes, e aí no futebol e no esporte isso é muito evidente, que é o show das estrelas e que perde, porque estrela sozinha não gera a potência que a gente precisa. Então, pessoas certas é importante. E um ritual que apoia isso é uma boa seleção, certo?
Uhum. Então, fatores essenciais. Pessoas certas, ou seja, o fitting com a cadeira, perfil complementar ou perfis complementares na equipe isso. E saber trabalhar em equipe.
Esses dentro são de os pessoas essenciais. Certas. Perfeito. Dentro de pessoas certas. O outro fator essencial é time real. Quando a gente fala de time real, nós estamos falando de quando eu estou... Bom, eu me preocupo em quem eu trago e como eu conecto essas pessoas. Então, o time real é a capacidade que este time vai ter de ser interdependente, de entender qual é o impacto que um causa no outro para o todo. Então, um líder que consegue fazer essa equipe ficar alinhada, jogando bem junto, onde todo mundo sabe os seus papéis e responsabilidades, entende os seus impactos uns nos outros e se reconhecem como time, é um fator de sucesso, essencial para o sucesso. Então, nós temos aí o time real, que tem esta sensação de equipe interdependente, que todos sabem os seus impactos e a sua importância e que todos se reconhecem como grupo, integrantes do mesmo grupo, por isso jogam para o mesmo lado. Né? E evitam a desresponsabilização. Por quê? Porque todo mundo sabe que, no fundo, não interessa qual é a área, se é importante para a empresa, é importante para mim também. E, por fim, não menos importante, direção clara e convincente. Não adianta termos as melhores pessoas que saibam trabalhar de forma clara e interdependente se elas não sabem para onde estão indo. E se esta visão não é convincente para os seus integrantes. Então, aí tem uma questão até de todos conhecem a visão? Todos entendem por que precisamos caminhar para essa direção? É claro a lógica, a relevância, né? É significativa essa visão para todos? Eu consigo atrelar essa visão ao meu propósito? Né? Me dá vontade de ir para lá também, junto com você? Né? Então, quando a visão é clara e convincente, as pessoas conseguem priorizar as suas ações de forma mais efetiva e gerar maior produtividade nas suas tarefas. Então, os três elementos essenciais: pessoas certas, time real e direção clara e convincente.
Excelente, Renato. Faz muito sentido. Consigo até, acho que ver na prática aqui, as grandes equipes de que eu fiz parte, né? Tinham, de fato, cara, pessoas certas que sentavam na cadeira com um baita perfil para aquilo, se complementavam em termos de grupo, né? E de fato conseguiam trabalhar muito bem em equipe. A interdependência, né, como parte do mesmo time, do mesmo grupo, também fazia muito sentido. E a direção clara e convincente também, cara, sempre foi algo bem presente nos times de alta performance que eu participei enquanto membro, né? Lembro muito bem. Shelly, algum ponto que você queira complementar aqui com os fatores essenciais?
Olhando, né, tudo isso que o Renato foi trazendo, não, escutando tudo isso que o Renato foi trazendo, me parece que alguns processos são essenciais para isso, né? Dentro da empresa. Então, pessoas certas, recrutamento e seleção, né? Que começa lá com o RH, mas é muito importante que o líder esteja envolvido, né? Não tem como o RH escolher lá as pessoas sem o líder não estar envolvido nessa escolha, né? Ele que tem que estar pensando em que cadeira é essa, né? Que pessoa precisa que ocupe essa cadeira. Time real tem muito a ver com trabalhar os relacionamentos da equipe, né? Então, trabalhar relacionamento da equipe, acredito que relacionamento entre líder e liderado, visão sistêmica, né?
Abertura. Vínculo.
Isso. Então, tem muitos processos que o líder pode trabalhar e a empresa como um todo, né? E a direção clara e convincente é quanto eu consigo traduzir a missão, visão, valores, as crenças, né? Qual que é o propósito da minha área, qual é o propósito de cada um que senta naquela cadeira, né? Qual é o impacto da sua atividade, das suas tarefas frente ao todo. Então, acho que trazendo isso, a gente consegue pensar já no papel do líder e eu disse mais, né? Papel do RH e da empresa como um todo neste processo.
E aí o líder e o RH não é dissociado, porque o RH vem como um grande apoiador de produtividade, né? Ajudando o líder a fazer o seu papel. Gestão de pessoas não é com o RH, é com o líder. Mas um líder bem apoiado pode fazer a diferença.
Fantástico.
Até porque a maioria dos líderes não nasce sabendo isso, né, Renato? A gente geralmente chega à liderança, como a gente disse aqui no último episódio, através de uma proeminência técnica muito forte, um super desempenho que tipicamente é técnico, e aí, vira líder. Quando vira líder, surgem outras habilidades aqui que são aprendidas de fato. Renato, fatores habilitadores. Você comentou dos fatores essenciais da eficácia da equipe e os habilitadores. Quais são?
Nós vamos começar pela estrutura sadia, que tem a ver com as normas e as regras. São claras para as pessoas? Ou seja, eu estou entrando dentro de um grupo. Todo grupo tem uma norma interna que cola esse grupo e regras importantes para uma boa convivência. É claro isso para mim, né? Eu entendo como é que funciona o jogo por aqui. Os meus papéis, responsabilidades e atividade como colaborador, é claro para mim. Eu sei aonde eu busco as informações que eu preciso para fazer bem o meu papel. E por fim, e não menos importante, principalmente para o líder, eu tenho um tamanho de grupo adequado para fazer gestão?
E que tamanho é esse?
Existem algumas pesquisas que falam de estruturas saudáveis de grupo. Não é algo linear e nem tem tanta concordância, mas a gente sabe que tem entre 6 e 12 pessoas uma quantidade saudável, tá? Segundo os estudos de grupo. Eu, Renato, particularmente, entendo que 6 pessoas já é um tamanho muito ok. Por quê? Porque cada um vai ter o seu time, o seu jeito de fazer gestão. O que não dá é para a gente ter aquelas equipes de líderes, né? Aqueles líderes que têm 50, 20 pessoas, né? Eu fiz parte de um treinamento onde tinha um líder que falava: ah, eu tenho 256 colaboradores sob a minha gestão. Aí eu falei: não, você não tem. Ele: tem sim, eu passo 3 meses para fazer a minha avaliação de desempenho deles.
Nossa!
Mas não consegue acompanhar de
perto. Isso é irreal, né?
O famoso spam de controle.
Spam de controle, isso mesmo.
É até legal que os nomes, né, que a gente tá refletem coisas que são do passado, né? Que líder que tá controlando o que aqui, gente? Nossa.
Mas eu acho que é legal a gente olhar assim, um líder não consegue fazer gestão efetiva, né, de muitas pessoas. Por isso que a gente tem que pensar num design organizacional, né? Pensar talvez numa nova estruturação organizacional, com squads, com projetos, com um redimensionamento mesmo de equipes, né? Por isso que a gente está falando de times ágeis, e está tão na moda isso. Mas não é só moda, é por uma questão de saúde do líder, né?
Quando a gente fala em experiência do colaborador e a gente começa a olhar para esse lado, a gente também está olhando para, também consegue trabalhar esses aspectos, né? Estrutura sadia, papéis claros, né? Porque o tamanho do grupo, ele vai influenciar essa relação do líder, né? E com o liderado. Então, isso também a gente consegue evidenciar.
Impacta a nossa experiência como colaborador, que vai impactar em engajamento logo ali na frente. Super interessante. Gente, vamos lá. Fatores habilitadores, Renato. Então, temos estrutura sadia.
Que
foi a primeira que você
trouxe. E agora
trouxe.
Vou trazer os outros dois. Contexto de suporte. Dentro de contexto de suporte, nós temos: essas pessoas têm os recursos, os materiais e as informações necessárias para fazer bem o seu trabalho, né? E, por fim, existe reconhecimento e recompensa justa pelo que eles entregam? Então, isso tem a ver com o contexto de suporte. E aqui do reconhecimento tem a ver com um contexto de suporte emocional, psicológico, né? E os recursos, materiais, informações e recompensas, estrutura sadia, contexto de suporte em termos estruturais, né? Então, estrutura sadia, que tem muito a ver com o jeito que o grupo é organizado, contexto de suporte, que tem a ver com recursos, materiais, informações e reconhecimento. E o terceiro elemento é o team coaching, ou o desenvolvimento contínuo do grupo. E aí tem uma coisa que é importante: todo grupo, para performar bem, precisa parar as arestas. Então, de tempos em tempos, e aí com uma boa prática a gente pode pensar a cada trimestre, né, por quarters, né, a cada trimestre, fazer uma pausa enquanto líder, para poder olhar para o grupo e pensar, e até debater com o grupo: como é que a gente está indo, que pontos a gente precisa continuar, que pontos a gente tem que considerar, né? Que contratos a gente tem que estabelecer ou ajustar para a gente poder performar bem, né? Dentro de team coaching ainda, eu posso pensar em que tipos de desenvolvimento para o meu grupo eu posso fazer né, ou endereçar, para que esse grupo saiba melhor, saiba trabalhar melhor em equipe e cada um dos seus membros saibam desenvolver bem as suas capacidades para que o grupo ganhe. Então, desde a forma como eu penso o PDI, né, até a forma como eu faço os meus feedbacks e avaliações, vão impactar no team coaching. Por mais que eu penso em coaching ou desenvolvimento de grupo, eu não posso esquecer que um grupo é formado também por indivíduos. Né? E se um indivíduo gera uma experiência para esse grupo negativa, o grupo como um todo vai ter impacto. Né? Então, eu também tenho que cuidar do grupo como entidade e do indivíduo como membro. Então, esses são os três fatores de habilitadores. Estrutura sadia, contexto de suporte e team coaching, ou vamos pensar em desenvolvimento contínuo de grupos e membros.
Excelente, Renato. Excelente, Michelle. Gostei muito aqui do nosso papo até agora. Esse papo não acaba aqui. A gente vai continuar no episódio 3, no próximo episódio, para falar dos rituais em si. Lembrando que no Rituais da Liderança, a gente teve nesse episódio as bases que a gente precisa entender para poder falar dos rituais. Né? E no próximo episódio a gente retoma falando dos rituais de liderança. Só resumindo então, falamos dos sinais disfuncionais da equipe, né? Da confiança, conflitos saudáveis, comprometimento, responsabilização e resultados, com a base teórica do Lencioni, né, Renato, que a gente trouxe aqui.
Isso aí.
Falamos também das bases de eficácia da equipe, né? Dentre elas, os fatores essenciais e habilitadores, os essenciais, pessoas certas, time real, direção clara e convincente. Esses essenciais para qualquer time, para a eficácia de qualquer time, e fatores habilitadores, que é a estrutura sadia, contexto de suporte e o team coaching, né, que nós exploramos aqui com o Renato e com a Michelle. Muitíssimo obrigado a você que ouviu até agora, que ficou até o final. Segue o nosso podcast, nas plataformas, a gente está no Spotify. Toda semana a gente tem aqui um novo episódio. Segue a Pulses no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no @PulsesEngage. Tem conteúdo muito legal por lá. Artigos, e-books, a Michelle até trouxe alguns aqui nesse episódio. Nosso endereço é www.pulses.com.br. E lembrando do nosso portal melhoresliderescom.br, que é onde você encontra conteúdos específicos para liderança. E lá também tem uma comunidade para você trocar com outros líderes como você quer ser melhores líderes de fato, né? Então, até a próxima. A gente volta já já.
Até a próxima, pessoal.
Valeu, gente.